Negócios e tendências.
Olá, boa tarde a vocês que nos acompanham aqui no programa Negócios e Tendências da Rádio Uninter. Eu sou a professora Oriana e estarei com vocês aqui hoje, junto com um convidado muito especial, um professor muito querido aqui dos nossos cursos da pós-graduação da Uninter, esse programa que é patrocinado pelos nossos cursos da área de negócios da pós-graduação da Uninter. E queria desejar já boas-vindas e agradecer já a participação do professor Marcelo Zanck. Obrigada, professor, pela presença e bem-vindo.
Olha, obrigado, Oriana. É um prazer para mim estar participando daqui. Né? Esses programas da rádio aqui realmente trazem conteúdo, né? Então, para nós, professores, é sempre um prazer estar aqui.
Que bom. Então, gente, a gente preparou hoje, né, professor Marcelo, que tem mais de 25 anos de experiência de atuação, né, nas áreas de coaching, de pessoas que atua como instrutor, como coach, professor da graduação e também da pós, como falei para vocês agora. Ele atua também como coach executivo, com certificação internacional, faz palestras em eventos nacionais e internacionais. Então, é um cara gabaritado aqui para falar com a gente, conversar com a gente sobre foco e produtividade. Isso a gente está... Olha, vou dizer já, professor, que eu estou aqui já como consultoria mesmo, porque a gente está precisando de foco, está precisando produzir mesmo, né? E uma coisa que é exigência mesmo das empresas e até para a vida, né? É uma coisa pessoal mesmo para a nossa vida, no nosso dia a dia. As coisas, as questões, elas se atrelam muito, o pessoal e o profissional. Então, como é que para a gente começar, professor? O que, que a gente pode entender por foco?
Então, professora, olha só, a gente está numa situação de mundo que a informação ela está chovendo na nosso telefone, no e-mail, no computador, então está explodindo na nossa cara durante o tempo todo, né? E nesse momento que a gente está vivendo, principalmente agora, nesse último ano e esse começo de ano agora com essa pandemia, as pessoas foram para casa. E aí, dentro de casa, existia uma situação diferente ainda. As pessoas precisam produzir dentro de casa. Então, o que aconteceu? A gente começou a misturar duas coisas que são destruidoras de produtividade. A primeira é gerenciamento da informação. É você ter informação de todos os lados, de todos os tipos, e se você não tiver uma forma de filtrar isso, você já tem um destruidor de produtividade só aqui, só nessa questão da informação. E aí a gente tem um segundo momento, que é o destruidor de produtividade, que é o fato de você estar dentro de casa e misturar todos os seus papéis de vida. Então você mistura o teu papel de profissional, o teu papel de pai, o teu papel de irmão, o teu papel de marido, de esposa, e assim sucessivamente com todos os papéis que nós temos que gerenciar na nossa vida. E isso tudo se misturou, né? E as pessoas agora, elas têm que buscar um momento de produtividade aonde você tem que gerenciar todo esse sistema de informação que está pipocando na nossa cara o tempo todo, junto com esse processo dos papéis. Então, quando você vai falar de produtividade, não tem como a gente não falar de foco, né? Então, o que é foco? O foco é basicamente aquela metáfora de você pegar aquela lupa e colocar numa determinada... Então, você tem uma palavra e quando você aproxima a lupa... aquela letra vem crescendo para você e isso se torna o foco. É a mesma situação. Então, quando a gente vai falar de foco, é você conseguir colocar todos os outros assuntos que estão na tua cabeça de lado para você passar a pensar em um determinado assunto. Então, está cada vez mais difícil isso. Está cada vez mais complicado, porque o mercado, a situação, a sociedade, elas vão te exigindo você ter... situações de foco múltiplo, né? E aí a gente vem com uma péssima notícia. O ser humano é foco único. Nós só conseguimos fazer uma coisa de cada vez. E aí a pessoa diz, não é possível, eu faço muitas coisas. Eu consigo dirigir, passar mensagem no WhatsApp, entendeu? Eu consigo fazer muitas coisas. E na verdade não é nada disso. O nosso cérebro, a nossa mente fica conectando e desconectando de determinados assuntos, mas você continua sendo um cara com foco único. Então, a gente precisa aprender a filtrar esse mundo de informação para aquele momento que você tem que tem que tratar de determinado assunto, você precisa aprender a gerar um funil para esse determinado assunto.
E esse é muito engraçado, né? Desculpa. É, nós, mulheres, a gente costuma falar, né? A gente faz muitas coisas ao mesmo tempo, né? Um discurso mulherada já costuma, né? Mas eu faço muita coisa, não, eu foco muito. E é muito isso, né? Da gente falar que realmente, então, focar realmente uma coisa é um foco único. E aí, nisso tudo, professor, aqui me surgiu. Então, qual que é a diferença que eu posso dizer entre foco e concentração? E ele existe okay. uma diferença ou é a mesma coisa? Ou são sinônimos?
Não, não. São coisas diferentes. O foco é uma coisa que você tem de médio a longo prazo. Então, quando você tem um determinado objetivo, você põe foco no objetivo. Então, por exemplo, o meu foco pode ser passar no vestibular. Só que para isso, eu preciso me concentrar em aprender a matéria. Então, a concentração é um caminho para o foco. Então, quando eu estou concentrado, ele é um processo momentâneo, né? E o foco, ele já tem um objeto mais de médio a longo prazo, porque eu preciso, ele está ligado diretamente a determinado objetivo.
Legal. Então, assim, eu posso dizer, você falando sobre isso, e obviamente eu já tive a oportunidade de assistir sua aula, né? Professor Marcelo, professor aqui das nossas disciplinas. Então, se você ficar curioso, ficar gostar, eu tenho certeza que vocês vão gostar até o final desses 30 minutos aqui, procure lá o ninter.com, professor Marcelo, nossos professores aqui dos cursos de liderança e coaching. Tenho certeza que vocês vão adorar a disciplina dele. Eu tive a oportunidade, né, de assistir, obviamente, a aula. E assim, professor, com você falando sobre isso, me dá um clique muito grande sobre a palavrinha prioridade. Eu gosto muito dessa palavra na minha vida, assim, é uma questão pessoal, assim. E eu sempre falo para as pessoas, eles falam em casa, enfim, para quem me cerca, assim, tá, mas qual que é a sua prioridade? O foco, eu poderia dizer, assim, que ele está intimamente ligado com isso, assim. Então, se aquela questão é minha prioridade, então, meu trabalho, obviamente. Eu tenho aquelas prioridades dentro do meu trabalho, dentro da minha casa. Então, o foco está associado também com a prioridade?
Está totalmente associado, Juliana. É, porque, assim, quando você gera uma prioridade, você nada mais gera do que um objetivo, né? Ele pode ser um objetivo de curto prazo, não tem problema. Então, você gerou, você precisa botar foco. Você precisa botar foco. Eu gosto muito de usar uma metáfora na questão de foco, que ela é muito, ela me parece muito prática, muito didática, que é o seguinte: a nossa mente, ela é formada como se fosse um grande arquivo com grandes gavetas e várias fichinhas dentro, com todos os assuntos que nós já aprendemos e vivemos na nossa vida. Então, tudo que a gente guardou, tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente viveu, isso tudo está guardado dentro de um grande arquivo, isso está no nosso inconsciente. Está naquele local onde a gente não tem tudo disponível. A gente tem que buscar lá dentro para trazer para o consciente, para que é o assunto que nós estamos falando agora, isso está no nosso consciente. Só que tem muita coisa que nós já aprendemos que está lá no inconsciente, né? E eu preciso, quando vou buscar esse assunto, eu tenho que ir lá embaixo no meu inconsciente. Lá embaixo é metáfora, tá? Porque não tem isso de cima e embaixo. Mas eu tenho que ir lá no porão, lá, buscar esse assunto e trazer para o consciente para que eu possa aí desenvolver isso. E eu costumo dizer o seguinte: quando a gente está em foco, é como se eu abrisse uma gaveta de determinado assunto. Então, por exemplo, vamos falar sobre o descobrimento do Brasil. Ok. Então, quando eu começo a falar sobre o descobrimento do Brasil, eu peguei e fechei todas as minhas outras gavetas de todos os outros assuntos e abri na minha mente a gaveta sobre o descobrimento do Brasil. E agora eu estou preparado para falar sobre esse assunto. Então, se você me perguntar quem descobriu o Brasil, qual foi o ano, tudo isso agora está agora vindo na minha mente, né, para que eu fale sobre esse assunto. Aí, de repente, alguém aqui dentro da nossa live resolve entrar aqui e falar com a gente sobre a Guerra do Golfo. O que vai acontecer quando a pessoa faz isso? Eu preciso fechar a gaveta do descobrimento do Brasil e abrir a gaveta sobre a Guerra do Golfo. Então, esse movimento que acontece, que obviamente é uma metáfora, esse movimento ele leva tempo. E o que é pior, ele gasta energia. Então, quando eu não tenho esse conceito de que foco gasta tempo e energia, eu acabo usando esse foco de modo errado. Então, vamos voltar às prioridades, né? Você gerou uma lista de prioridades. O que você tem que fazer? Você tem que escalonar a tua prioridade para que quando você começar a tratar de aquele assunto, outros assuntos não interfiram diretamente para que você não perca produtividade, certo? Como que você perde produtividade? Colocando o foco desse abre e fecha a gaveta com outras coisas. Então você colocou uma prioridade lá de estudar determinado assunto, vai estudar matemática. Só que daí o teu WhatsApp está te chamando, tem alguém na tua casa te chamando, teu marido está te chamando, tem alguém te passando e-mail, tem alguém te batendo na porta, enfim, tem várias coisas. Tudo isso você está desligando e ligando, está abrindo e fechando gavetas. Então, o que acontece? Além de você chegar muito mais cansada no final do dia, porque isso consome energia, nossa, cerebral consome energia, você ainda não vai ser tão produtiva quanto poderia ter sido. Então, as prioridades, ela é uma lista de processos que você vai colocar foco em determinado momento. O problema das prioridades, quando a pessoa não sabe disso, ela cria uma lista e quer fazer todas as prioridades ao mesmo tempo. Também não funciona.
É, muito legal, muito interessante. A Ilda dando boa tarde aqui. Pessoal, não falei no início, mandem mensagens, mandem oi, digam de onde vocês estão. Vocês sabem que eu adoro isso aqui. É sempre muito bom, sempre tem gente de muito longe, né? Pessoal, eu tô em Curitiba, eu não sei onde o professor Marcelo tá, porque ele já me falou aqui no off, aqui, que ele tá num hotel, então eu não sei onde que ele tá, nesse Brasilzão. Mas eu tô em Curitiba e tem gente, às vezes, que participa do Nordeste, do Norte, então é muito gostoso quando vocês participam aqui com a gente. Mandem ali uma mensaginha, mandem um oi, que eu vou lendo por aqui. Então, Wilda, boa tarde. Seja bem-vinda. E legal, professor. Muito bacana essas explicações que você nos trouxe. E realmente, né? Esse home office, ele... Logo no início, eu tive a oportunidade de fazer uma aula com a graduação. E as pessoas ficaram meio malucas, né? Quem nunca havia feito. Eu nunca tinha trabalhado no home office. E teve gente que se adaptou muito rápido. Né? Especificamente, eu me adaptei muito rápido, eu gostei do home office. E na época, eu lembro que eu fiz essa aula e acho que a gente estava em um mês de home office. E as pessoas assim falando, não, no home office não, e eu não vou me adaptar. E as pessoas não querendo... a gente tem como se desenvolver nisso tudo, né? Porque justamente isso, as pessoas se viram malucas, obviamente. Eu não tenho filhos, talvez isso tenha amenizado o meu lado, mas as pessoas que tiveram filhos, a gente sabe, acompanham os amigos, colegas, como ficou uma loucura, ainda mais as crianças em casa, né? Então, os pais trabalhando. Então, essa questão do foco foi muito prejudicada. Mas a gente escutou muito também as pessoas falando, nossa, eu nunca trabalhei tanto na minha vida, justamente. Porque essa questão do pessoal, profissional, isso você está... O tempo todo, né? Eu, às vezes, eu tô aqui, eu tô comendo na hora do almoço, daí eu já não fiz a hora do almoço, eu já passei, e aí, de repente, eu vi e falei, puxa, hoje, porque Curitiba nós estamos com racionamento de água há quase um ano, então, puxa, hoje vai acabar, desço rápido, coloco a roupa para bater na máquina, sabe aquela loucura? Quando você já não consegue mais dissociar aquela coisa do pessoal e do profissional, e aí o foco, a produtividade, não quer dizer que a gente trabalhou mais, que, né, você falou, estou mais cansada, eu fiquei mais tempo, talvez, se tivesse focado, teria terminado as coisas mais rápido, né? Teria terminado as coisas, teria feito com mais efetividade, né? As atividades, ou elas de casa, ou do trabalho. Então, isso tudo é muito interessante a gente pensar e repensar. E a gente pode dizer que a gente tem um período mínimo, assim, máximo de foco? Ah, eu consigo ter foco por X minutos, X horas, e aí dali para frente você já não consegue mais manter o foco, você já dispersa, já quer dar uma olhadinha no celular, que eu acho que é o grande vilão do mundo contemporâneo, né? Então, e eu percebo ainda fora o celular, o meu está no vibrador, ele tem um relógio que hoje faz a função intermediária, que eu sei gente nessa vida, gente muito próxima minha, que não usa mais porque começou a ficar doente, começou a ficar ansioso, porque isso aqui não treme, isso aqui não avisa, mas isso aqui avisa. Então, se você olha aqui, ó, acabou de chegar um e-mail. E aí eu já olhei. Então, esse negócio é muito maluco, porque você aí o foco acabou de vez, né? Você não conseguiu mais manter o foco, né?
Perfeito, professor. E olha só, ele começa a se tornar, inclusive, perigoso. Porque, veja, nós estamos aprendendo home office da pior maneira possível, que é aprender fazendo. A gente não se organizou para fazer home office. A gente está aprendendo a fazer home office do jeito que a gente acha que é. Né? E com isso tudo, o que acontece? Cada um está organizando do jeito que pode ou do jeito que é. Ninguém recebeu instrução de como gerir o home office. Né? Então, quando você trabalha num processo estruturado para home office, o que acontece? Primeiro, você tem teu ambiente de trabalho. Segundo, você tem teu horário de trabalho. Terceiro, você não mistura as coisas. Quarto, você começa a escalonar as suas prioridades com as importâncias que elas têm. Isso está diretamente ligado ao processo de produtividade. Então, por exemplo, vou dar um exemplo rápido aqui, porque isso aqui a gente pode levar 3 dias de aula, tá? Mas vamos colocar assim. Eu tenho determinado assunto que para mim é importante e ele é prioridade naquele dia. Ele faz parte do meu papel como profissional. Então, eu tenho determinada reunião com a diretoria de um determinado local. Ok, então o que eu faço? Eu organizo isso dentro do meu home office, dizendo, olha, tal hora eu tenho uma reunião. E aí eu classifico essa reunião. Ela é urgente, ela é importante ou ela é simplesmente casual? Se ela é urgente, ela passa na frente de tudo. Se ela é importante, eu não posso cancelar. Se ela é casual, de repente, se meu dia estiver muito pegado, eu posso jogar ele para amanhã. Só que logo depois dessa reunião, eu tenho um outro assunto importante no meu papel pessoal. Eu tenho uma consulta médica. Isso está fazendo parte da minha vida, as coisas estão se misturando. E aí eu classifico também essa minha consulta médica com essas três possibilidades. Ela é urgente, ela é importante ou ela é casual? E da mesma forma eu vou classificando. Então quando eu faço isso, eu começo a colocar os meus assuntos separados por papéis. E esses assuntos classificados entre urgente, importante e casual, por exemplo, eu consigo botar foco específico independente se eu estou em home office ou não. Certo? O que acontecia no trabalho? Eu não precisava me preocupar tanto com meus outros papéis. Porque a gente sempre aprendeu, desde pequeno, que é o seguinte, os problemas de casa ficam em casa. Os problemas do trabalho ficam no trabalho. Só que eu acho que antigamente as pessoas não notaram que era o mesmo ser humano. Era a mesma pessoa que estava fazendo as duas coisas. Então, hoje, a gente já percebe que isso não faz muito sentido. É a mesma pessoa, então eu preciso me organizar. O home office, ele antecipou esse conceito. E as pessoas estão misturando tudo. Então, quando você não tem o mínimo de organização e metodologia para gerar os seus processos, mesmo em home office, acontece exatamente o que você comentou. Você está fazendo uma coisa, acontece outra. Aí, quem tem o filho correndo embaixo da mesa. E aí, você, em determinado momento, você está fazendo uma leitura de um contrato, que é um troço extremamente complicado, e comendo um sanduíche. Né? Você está começando a misturar as coisas. Então, você veja que nós estamos vivendo um momento extremamente perigoso, inclusive para a nossa saúde. Né? Se você pegar a saúde mental da população com relação aos último ano, pandemia, dificuldades e tudo mais, e as questões do burnout, que é passar, é o excesso das coisas, de trabalho, por quê? Porque não é só o trabalho mais, é o excesso de atividades em todos os papéis ao mesmo tempo. Então, a gente tem que se atentar a isso. A gente vive um momento de crise de inteligência emocional. É um momento complexo para a gente, né? E a gente, veja, vai vir a vacina, as coisas vão virar e esse legado vai ficar. A gente vai ter consequências com relação a isso.
Com certeza, muito legal, professor. Então, realmente, essa questão dessa mistura, né, de você não se entender mais, né, nesse espaço, e em empresas que, foi que nem você falou, legado, empresas que vão continuar no home office, né, a gente sabe que empresas que não vão voltar. E eu escutei logo no início, né, no começo do home office, do, né, um ano atrás, praticamente, e já, né, deu mais de um ano, e aí, pelo menos que eu estou em home office, né, e as pessoas falando que a gente estava numa sobrevivência office, né, uma sobrevivência daquilo, e os processos eles foram se acavalando, só foram acontecendo, empresas que nunca se viam em home office liberando acessos para as pessoas em casa, então foi essa questão mesmo, né, então foi uma, a gente foi se adaptando, foi se entendendo e a gente não fazia home office, a gente nem está fazendo direito ainda home office, né? Essa questão ainda de separar, né? Como é que as pessoas separam essas questões na medida do possível. E assim, professor, na tua experiência, a gente pode, então, desenvolver, né? Então, assim, eu quero me desenvolver, eu, Oriana, a partir de hoje, a partir de sexta-feira, dia 23 de março de 2021, fiquei registrada, serei uma nova pessoa, terei foco. E como é que eu me desenvolvo em relação a isso? Como é que eu começo a me planejar, eu começo por um planejamento semanal e aí eu vou abrindo isso mensalmente. Quais são os passos iniciais para quem quer começar a ter foco e ser mais produtivo também, né?
Boa pergunta. Olha só, a gente precisa primeira coisa é ter percepção, é entender o que está acontecendo. Esse é o primeiro momento. Segundo, é ter muito claro o que, que você quer mexer, o que, que você quer arrumar e quais são os pontos que estão te trazendo problemas. Então, você perceber o teu momento e você saber para onde você quer ir é o inicial, é ponto A para ponto B, digamos assim. Ok, feito isso, o que, que eu preciso? Eu preciso criar uma metodologia, um critério, uma organização mínima. Existem várias técnicas para isso, tá? Existem várias técnicas para que você faça isso. O que a gente indica? Primeiro, tecnologia está disponível. Então, a tecnologia pode ser uma tremenda de uma aliada nesse aspecto. Se você usa o processo de construção de agenda, por exemplo, não vou nem usar a questão da agenda eletrônica, pode ser no papel, pode ser qualquer tipo de agenda. O que acontece? Você começa a gerir o teu processo de tempo de uma forma diferente. O que muda agora do que tinha antes? Porque, veja, fazer o processo com agenda, eu faço isso há 20 anos. Não é uma coisa nova, não é uma coisa de pandemia, é uma coisa de home office, né? Agora, o que mudou? O que mudou é que na minha agenda entrou papéis que não existiam. Meu papel de marido, meu papel de pai, meu papel de irmão, meu papel de filho entrou aqui, por quê? Porque tem coisas importantes da minha vida que estão misturadas com o meu processo de trabalho que eu vou ter que gerir dentro da minha agenda, tá? Qual que é a indicação? A indicação é você nunca trabalhar a agenda do mesmo dia. Então, por exemplo, eu não faço a agenda de segunda-feira na segunda. A minha agenda de segunda-feira eu tenho que fazer na sexta à noite. Ou eu tenho que fazer no domingo à noite. Por quê? Porque daí eu estou com a cabeça um pouco mais limpa, um pouco mais clara do que é urgente, do que é importante, do que é casual ou circunstancial. A palavra que você quiser usar aí. Eu uso muito esse critério dessa tríade, tá? Eu uso muito isso. Então, eu crio assim, ó, eu crio a minha agenda de segunda, terça e quarta. Quando que eu faço isso? Faço na sexta. O que tem nessa agenda de segunda, terça e quarta? Todos os meus papéis que estão programados, que tem coisas programadas naquela semana, segunda, terça e quarta. Qual que é o ideal? Qual que é o volume, o gap aí que dá para gerar? Você fazia da semana inteira, tá? Então, a dica desse processo é a gente criar um processo de agenda onde você não cria no mesmo dia, você faça isso com uma certa antecedência, 2-3 dias, porque você não está com o problema aflorado na tua cabeça ainda. Você sabe o que você tem que fazer, você sabe a importância dele, então você consegue classificar se ele é importante, é urgente ou é circunstancial. E você cria isso, e aí qual que é a dica? Siga a agenda. Não saia fazendo qualquer coisa que o dia te disse. Não. Isso está na agenda? Não. Não está na agenda. Então, eu não vou fazer já, porque, a não ser que ele seja urgente, tá? E aí, se aparecer muita coisa que não estava previsto na tua agenda, que você caiu naquele dia, você vai fazer uma retrospectiva depois por que isso aconteceu. Porque provavelmente é o mau gerenciamento do restante do processo, tá? Então, a dica é você criar um método. Hoje, a tecnologia nos ajuda muito. Então, usar o Google Agenda ajuda muito. Usar o Trello ajuda muito para gestão de tarefas. Então, vá buscar esses pontos, né?
Que legal. E é bem bacana, professor. Porque, assim, é aquilo realmente que se adapta à tua realidade, né? O que fica fácil para você. Até aqui a gente tem um comentário da Poliana. Ela deu boa tarde e falou que no home office ela começou a usar os planners. E aí ela adora separar assuntos por cores. É isso. Maravilhoso. Perfeito. Já veio o meu coração, vou fazer isso aí mesmo. Já também, já vou anotar essa dica muito boa. A Elisângela aqui falando que está em Piraquara. Legal, Elisângela, bem-vinda. Gostou do assunto. A Hilda, ter um objetivo, estabelecendo um planejamento, sendo uma pessoa organizada, com persistência para atingir as metas e alcançar o que pretende. Realmente, esse é o grande desafio, né? Tentar ter esse objetivo, ser bem planejado. Obviamente, isso que eu ia até te perguntar sobre isso, que coisas vão surgir no meio do dia, né, professor? Porque é uma loucura. Você fica aquela coisa assim, isso aqui eu vou fazer, isso aqui eu vou fazer. Então, nossa, e às vezes teu chefe já entrou, já não sei o quê, o negócio já virou do avesso. Então, a gente tem que trabalhar também com alguma coisa que vão surgir, alguns acontecimentos podem surgir no decorrer, né?
A dica é a seguinte, professora, é você fazer 50% da agenda só. Então, o que você faz? De 8 horas de trabalho, você organiza, por exemplo, eu faço minha agenda de segunda, terça e quarta na sexta-feira à noite. Antes de sair do trabalho na sexta, eu já faço a minha agenda de segunda, terça e quarta. tá? O que eu faço? Eu programo 4 horas só para o meu dia. É 4 horas. Por quê? Porque o resto das 4 eu sei que elas vão preencher com alguma coisa. Alguma coisa vai acontecer. E aí o que acontece? Com o tempo, você vai aumentando esses 4 horas para 5, para 6, entendeu? Então, durante a gente leva mais ou menos 3 meses para conseguir calibrar esse processo. Então, depois do 3º mês, você vai ver que você vai estar errando muito menos. Porque quando você chega na outra sexta e faz uma retrospectiva da tua semana, tudo que está fora do teu processo, você começa a perceber por que que ele estava fora. Foi um erro de planejamento meu na semana anterior, que eu não vi esse assunto ou não dei importância para ele. E quando ele apareceu para mim, ele entrou como urgência, porque é uma importância maltratada, entendeu? Então, assim, eu particularmente, eu uso uma ferramenta, não quero fazer propaganda de tecnologia, mas eu uso o NeoTriad, né, que é uma ferramenta de gestão de tarefas, que me dá justamente, ela vai me aparecendo na minha tela aqui no meu celular, qual que é o meu próximo passo naquele dia. E eu vou seguindo a minha agenda, Poxa vida, aconteceu um negócio lá que não estava previsto. Eu entro no meu software e digo, olha, apareceu um negócio aqui para mim que entrou como urgência. E no final dá um gráfico, dizendo, olha, tanto por cento do teu mês aconteceu sem a tua programação. O que que você está fazendo? Que você está programando tudo errado. Entendeu? Então é mais ou menos assim.
Ele já vem dando um tapa na tua cara, falando, olha aqui, tá. Ó, você está fazendo alguma coisa errada, né? Mas exatamente. Que legal, isso que eu te perguntava, a gente anotava o que tinha acontecido, porque daí também se você não anotar aquilo que aconteceu repetidamente, você também não vai conseguir ter essa mensuração, né? Que legal esse, eu não conheço.
Tem vários softwarezinhos que estão gerindo isso, sabe? Tem o Todoist faz isso, o Trello...
Eles são linkados às contas, assim, tipo de Google, é fácil para o pessoal mexer e tudo.
Você entra, por exemplo, o Todoist, por exemplo, é um software gratuito. Você faz a tua programação de tarefa lá nele e ele conecta no teu Google Agenda, por exemplo, no teu Apple, entendeu? E ele entra na tua agenda. Então, ele fica conectado. Quando você dá o ok lá ou se tica que você executou, ele já gera uma estatística para você. Sabe? Então é uma construção bem legal. Professora, eu fiquei devendo, na verdade, uma resposta para você, que numa das respostas eu fui para um outro caminho, mas eu queria consertar, se possível. Você me perguntou, numa situação lá, se as pessoas têm tempo de foco.
Ah, verdade.
E na resposta, a gente eram duas coisas, na verdade, eu fui para um lado e depois a gente não voltou nele. Você veja, inicialmente, as pesquisas científicas de neuroprocesso, eles indicavam mais ou menos 30 minutos de foco. Não existe foco infinito. A gente não consegue gerar foco infinito. Nós temos uma pilhazinha lá de energia que ela cai, né? Por isso que a gente dorme à noite e tem que entrar no profundo para justamente poder carregar de novo essa pilha. E o foco está diretamente ligado nisso. E aí, mais ou menos lá nos anos 70, 80, surgiu lá a técnica Pomodoro, né, que é do italiano, né, que por isso que chamaram de Pomodoro, mas é do italiano, que ele dizia o seguinte: o melhor situação de foco é a seguinte, é você fazer 30 minutos focado, desliga tudo que você tem e pensa só naquele assunto. Poxa, eu quero estudar agora sobre determinada matéria. Então, você desliga tudo e durante 30 minutos você vai fazer isso. Cara, você pode colocar no despertador do telefone, se quiser. Deu 30 minutos, você para, vai tomar um café, vai fazer um xixi, tomar uma água, 5 minutinhos, volta. Faz de novo um ciclo de 30. De novo, 5 minutinhos para dar uma desaparecida, volta. Então, você faz isso durante 4 ciclos. Isso é um ciclo Pomodori. Então, eles dizem, olha, você faz esse ciclo Pomodori, que é o teu melhor sistema de foco. Quando você terminou um ciclo, você dá um espaço de 1 hora, 2 horas de descanso, e aí você pode fazer um novo ciclo desse com 4 pontos. Então, este é uma metodologia que se chama metodologia Pomodoro, tá? Isso está vastamente aí anunciado nas redes, pode procurar no YouTube, tem isso de monte. O que que aconteceu? As universidades americanas, no ano retrasado, começaram a desmontar o ciclo Pomodoro, dizendo que não, cara, esse 30 minutos aí não é verdadeiro. E hoje já está provado que tem pessoas que conseguem ficar 70 minutos em foco. Por quê? Porque o foco é treinável. E isso é sensacional. Porque se o foco é treinável, quer dizer que se eu estou pensando que eu preciso desenvolver o meu foco, existem técnicas para você fazer esse trabalho e desenvolver na tua mente o teu foco. Então, tem pessoas hoje que chegam a 60, 70 minutos de foco. Mas veja, não passam de 70 minutos. 70 minutos. Então, mesmo assim, a pilhazinha lá da energia vai lá embaixo. E você precisa fazer teu novo ciclo, tá? Então, respondendo aquela pergunta lá, é assim, foco é infinito? Não. Ele tem tempo. Cada pessoa tem um foco diferente, tá? Como que você, bem rapidinho aqui, porque eu sei que agora teu tempo está explodindo.
Nós estamos chegando ao máximo do foco dos nossos ouvintes, 30 minutos, professora, lá, viu?
Então.
Foco desde o início, nós estamos quase, viu, gente? Vocês estão no limite do foco de vocês.
Exatamente. Então, olha só como que você, qual que é a dica que eu dou para você ver foco? Imagina você lá de manhãzinho, foi lá, tomou seu banho, tomou seu café e tem um tempinho lá antes de você ir para o trabalho, antes de fazer o que você tem que fazer. Pega o teu livro que você mais gosta e começa a ler. Começa a ler o teu livro. Quando te der vontade, fala, poxa vida, se eu podia pegar uma água. Ou, eu podia pegar um café. Acho que eu vou no banheiro. Sabe quando você começa a aparecer na tua cabeça outras coisas que não é mais a leitura que você está fazendo? Isso é a quebra do teu foco. Aí o que você faz? Anota isso. Do tempo que você começou a ler, até o momento que a tua cabeça começou a te sacanear, de, pô, vou pegar um café, podia comer um biscoito, sabe? Começa a aparecer outras coisas, você para e anota quanto tempo isso deu. Deu 23 minutos. Beleza, vai fazer tuas coisas, não precisa voltar a ler o livro. Amanhã, você vai pegar de novo o teu livro e vai fazer de novo a mesma coisa. E aí você vai descobrindo qual é o teu tempo de foco. Porque o que acontece com o foco? A tua mente é que começa a te sabotar no foco. E ela começa a te dar outras coisas. Você tá lendo, você está estudando, você está fazendo qualquer coisa, e ela pode dizer, poxa vida, estou com fome. Pronto, te quebrou o foco. Porque ele não quer, ele não está mais com energia para te manter lá. Entendeu? E é por isso que aí o foco começa a quebrar. Então, quando você estiver fazendo alguma coisa compenetradamente, e começar a vir esses pensamentos, tipo, poxa, acho que eu vou no banheiro, acho que vou trocar a blusa, vou pegar um café, vou tomar uma água, é porque o teu foco está se esgotando na tua energia.
Que bacana. Nossa, que aula, hein? Quem acompanhou aí, eu acho que uma das vezes da rádio aqui comigo, pelo menos, foi uma grande aula. E se vocês ficarem curiosos, dá uma olhadinha lá, vem ser nosso aluno, se você não é aluno ainda aqui dos cursos, porque o professor Marcelo fala muito sobre isso, fala por um monte de coisa ainda também, é muito bacana. Professor, então nós estouramos o foco dos nossos alunos aqui, então quem acompanhou, Rio, Delisângela, Poliana, que deram um oi, mas quem está aí nos acompanhando, estouramos o foco. Nós também já esgotamos o nosso foco, né, professor? Se a gente for aí na média, no normal, né? Então, brincadeiras à parte, eu queria te agradecer muito por estar aqui comigo hoje. Foi um prazer te escutar e realmente foi uma grande aula. Quem puder, quiser, vai ficar gravado e mostrar para os amigos, colegas. Acho que vale muito a pena divulgar essa live nossa aqui de hoje, que foi muito legal, muito bacana mesmo. Professor.
Legal.
Obrigada.
Eu que agradeço, professor.
E você, se tiver interesse, uninter.com, venha ser nosso aluno e até a próxima.
Joia, obrigado. Até a próxima.
Negócios e tendências.